Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 20 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser: sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Palavra da salvação.
E seu rosto me mostrou sua luz, me iluminou.
Muito bem, então continuamos a ler o nosso evangelista São Mateus e continuamos a ler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5.
Quando... E hoje é tudo uma outra reformulação quase em relação ao Antigo Testamento.
Exatamente, porque depois desta introdução feita pelas bem-aventuranças, e depois de o Senhor nos ter dito no domingo passado que nós, através da vivência das bem-aventuranças, temos de dar sabor à vida, sabor à sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Hoje temos esta parte que praticamente representa a nova lei que Jesus introduz. Tanto neste domingo e no próximo, teremos umas, quase que diríamos, seis antíteses, seis reformulações da aliança. Não esqueçamos que, para Mateus, Jesus é o novo Moisés, que proclama a nova lei para o novo povo de Deus. Essas seis antíteses, a expressão da nova lei, começamos neste domingo com as primeiras quatro, que têm um prólogo, uma introdução geral, para vermos qual é o sentido que dá Jesus a esta nova reformulação da antiga lei. Já nós somos advertidos quando Jesus diz que eu não vim abolir a lei, porque Jesus não é um revolucionário que quer mudar tudo aquilo que estava no passado, nem é um conservador. Ele vem para completar, vem para aperfeiçoar a antiga lei. Mateus escreve para comunidades cristãs da Palestina e da Síria. Portanto, são comunidades cristãs que vêm de uma tradição judaica. Era preciso ver o que significava a presença de Jesus, que mudança vinha introduzir. Com a nova lei, o que ficava dos antigos costumes, das antigas tradições introduzidas por Moisés? O que ficava e o que era preciso abandonar? Por exemplo, podemos dar o exemplo, não? A circuncisão, por exemplo. Era preciso manter a circuncisão, agora que já estava novo batismo em água e no Espírito Santo, introduzido por Jesus. Por exemplo, era preciso manter a tradição do sábado, de não comer um determinado número de carnes, que a lei de Moisés proibia. Portanto, era tudo isto. Mas para Jesus, interessava introduzir uma vida nova, um espírito novo. Um princípio vem aqui enunciado quando Jesus diz: se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isto é importante, porque é um princípio que nos diz como é que deve ser entendida a nova lei. Antes de tudo, o próprio conceito de justiça, né? A justiça não entendida no seu sentido social como um modo de regular as relações entre os homens, mas justiça entendida como aquilo que Deus quer que sejamos. O homem justo é aquele cuja vida corresponde exatamente à vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus, na nova lei, introduzida pelo novo Moisés não tem nada a ver com o modo de viver a vontade de Deus, como era ensinado pelos escribas e pelos fariseus. O Senhor começa, antes de tudo, por dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será submetido ao julgamento. Essa é a primeira antítese. A lei de Moisés dizia, não matarás. Mas
eu digo-vos. Este eu.
Eu acho que tem muita coragem.
Sendo diante dos judeus, exatamente, enfim. Sim.
Exatamente, porque já o facto de dizer, ouvistes que foi dito, esta é uma maneira muito hebraica para contornar o nome de Deus, o nome de Javé, para não dizer, Deus disse. Tanto foi dito aos antigos. E eu digo-vos, era como quem diz mesmo, Deus disse assim no passado, mas eu digo-vos. Que coragem tem uma pessoa. Só pode ser ou maluco ou Deus que pode completar e aperfeiçoar aquilo que disse no passado. Foi dito, não matarás. Mas Jesus lhe dá um espírito novo. Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Até quem chamar o outro louco ou imbecil será submetido ao julgamento. O que isso significa? Que a nova lei está mais na interioridade, no espírito das nossas ações. Não tanto o seu aspecto exterior, mas na interioridade dos nossos atos. Talvez nós ficamos impressionados com alguém que fez explodir uma bomba e matou muitas, claro que é uma coisa muito grave, é um ato muito grave. Mas é também grave quando nós, já no interior do nosso coração, começamos a tecer violência e vontade de vingança e de ódio para todos aqueles que não pensam como nós. E isso já é origem de guerras. Esse não é dos nossos. Então, vamos lhe mover guerra. E já a guerra inicia no nosso coração. Tanto é a interiorização da lei, a interiorização do preceito. A importância de se reconciliar com os irmãos. Até porque o tema da reconciliação é muito comum na nossa igreja africana, né? Porque é necessário. Vivemos em comunidades desavindas, em comunidades em conflitos, em guerras, ou guerras passadas, ou guerras presentes. Aqui o texto do Evangelho é muito perentório. Se tu tens uma oferta, se tu tens a intenção de oferecer a tua missa, a tua oração ali perante Deus e te recordas que tens algo contra o teu irmão, tens de ir primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Isto é importante, porque Deus dá prioridade a esta reconciliação do que uma oração falsa que tu estás ali a encenar, como se fosse um teatro, quando o teu coração está cheio de ódio, está cheio de vingança. Eu acho que nunca é exagerado insistir nesta necessidade de reconciliação. E depois tem a segunda antítese, não cometerás adultério. Também aqui não é questão só da exterioridade, mas é a questão de interioridade. E a terceira, quem divorciar sua mulher, que lhe dê um documento de divórcio. E que Jesus aqui também lhe dá um espírito novo. E a última antítese, aquilo que diz respeito às nossas relações, eu chamo relações de escuta e de diálogo na comunicação humana, né? Porque muitas vezes a nossa comunicação é falsificada, é interiormente caracterizada pela duplicidade de vida, duplicidade de sentido, queremos aldrabar o outro, queremos, sei lá, com astúcia, queremos um pouco enganar o outro, mas Jesus nos diz que a nossa comunicação com o outro deve ser caracterizada pela verdade. Quando queremos dizer sim, dizer sim. Quando queremos dizer não, dizer não. Tudo o resto vem do maligno. Esta é a nova lei que Jesus introduz. Eu me recordo, quando fui pároco, muitas vezes dizia, mas amigo, por que não se confessa de vez em quando? Disse, ó, seu padre, eu nunca matei ninguém, tanto vou confessar o quê? Mas eu acho que se escutarmos bem, por exemplo, o Evangelho de hoje, vamos perceber que o problema não é só questão de matar alguém, porque há muitas formas de matar alguém, tanto este ódio que podemos estar a cozinhar no nosso coração.
Ou então como diz que diz que
ou como da, diz que diz que mata,
que muda.
Exatamente. Portanto, as más falas, a má fé, a má língua, o criticando os outros, aquilo que os brasileiros dizem, a fofoca, né?
Fofocas.
Aquele fez isso, aquele faz
então,
aquilo, aquele vai com aquele, aquela vai com aquele, etc, etc. Que destrói, diz o Papa Francisco,
a convivência
na comunidade e na sociedade. Esta também é uma forma de matar.
Ou então também a indiferença.
A indiferença também.
O sofrimento
dos outros. Exatamente. A indiferença, é verdade. É como se tivéssemos morto o nosso irmão ou a nossa irmã na nossa vida.
Então, de facto, é por isso também que o Papa instituiu esse ano santo da misericórdia, para nos recordar que devemos encontrar soluções àquilo que ele chama globalização da indiferença.
Exatamente, não? Exatamente.
É a questão do outro.
É importantíssimo. Portanto, tem muita mensagem para nós, o Evangelho deste domingo, só questão de estarmos muito atentos a ver o que o Senhor nos quer continuar a ensinar neste Sermão da Montanha para vivermos uma vida nova e sermos, na verdade, na nossa comunidade, na nossa família, na igreja em geral, verdadeiro sal da terra e luz do mundo.
Jesus, com esse gesto de fecundação, ele abraça a história dos homens, que é feita desses Antigo Testamento, e não quer abolir o Antigo Testamento, mas dar continuidade e propor também elementos de novidade,
sim.
Não?
Sim,
etc.
Exatamente.
Ora, essa questão de matar, que põe sempre o problema do outro, aquele que é outro de mim mesmo, mas que pensa de forma diferente, veste de forma diferente, reza de maneira diferente. E o nosso mundo hoje está cheio de guerra, em que se mata próprio por causa disso. Sempre esse problema do outro. Eu digo-vos que é uma maneira de dizer, aprendamos da história, mas incluindo também algo de novo.
Evidentemente, este tema e todos os outros temas que fazem parte da nova lei do Senhor Jesus, tanto são temas da humanidade, né? E é por isso que não é possível eliminá-los, abolí-los, senão reconsiderá-los numa ótica nova, segundo a nova aliança. Agora, sem estar a comentar todos, mas justamente como dizia, tanto o tema daquilo que o outro constitui para mim, o meu relacionamento com o outro. Por que é que no tempo, e diria na história, e no espaço também, este relacionamento com o outro, sempre visto como um relacionamento conflituoso, um relacionamento de força, um relacionamento quase de concorrência, entendida no sentido negativo. Eu acho que a proposta que Jesus faz de como podemos ver o outro é absolutamente inovativa. É claro que, instintivamente, temos este receio do outro, que é o outro que é diferente de mim. E podemos ser tentados a esquecê-lo, a isolá-lo, a ignorá-lo, em poucas palavras. Mas o Evangelho é inovativo, dizendo-nos que também estas atitudes de isolar o outro, de ignorar o outro, fazer-lhe mal ou desejar-lhe mal, já no nosso coração, são atitudes que são passíveis de julgamento diante de Deus. Tanto não nos podemos esconder assim, com demasiada simplicidade, dizendo, bem, não matei fisicamente o meu próximo, então estou bem. Até para evitar, eu digo-lhe que você nem apareça perto de mim.
Sim, sim, sim.
Você vá longe de mim, assim eu evito a ele, não lhe faço mal.
No caso concreto próprio, em termos éticos, não?
Sim.
É, de dizer, bom, esse problema, isso é Frelimo e Hernamo, mas as pessoas não pensam,
nunca
se perguntamos qual é a minha cota parte.
Exatamente.
Nessa questão.
Exatamente.
Não, é isso.
Exatamente.
Que...
E é isso que as pessoas deveriam fazer.
Sim.
Eu, tu e todos nós deveríamos fazer. Nós muitas vezes pensamos que eu não tenho nada a ver com o outro. Desde que a coisa não me afete diretamente, a mim, a minha família, não tem nada a ver com isso. E não é assim. É uma espécie de morte que causamos ao nosso irmão no nosso coração. E o Senhor nos diz isso, que não basta dizer, não matei, não. Tanto este interiorizar a nova lei, este pôr, digamos assim, o baricentro lá no coração nosso, é de lá onde saem as coisas boas, mas também as coisas más, os maus pensamentos, os planos ruins, maus, de fazer mal a outro. Tanto colocar o centro lá é de absoluta importância. E assim nos responsabiliza a todos, mesmo na questão do outro, que muitas vezes nós teríamos a tendência de evitar ou de afastar.
Ora, Gramsci dizia que a história ensina sempre. O único problema é que nunca tem discípulos. E pela repetição dos erros, parece que nós nunca também aprendemos. Como então aprender dessa atitude de Jesus no nosso relacionamento com a história?
Bom, eu gostei muito de ler, noutros tempos, os cadernos da prisão de António Gramsci, que são de uma profundidade extraordinária e dão matéria para muita reflexão, mesmo como lição para a vida. Eu suponho que nós aprendemos com a história, antes de tudo, não fechando os olhos à história. Porque muitas vezes tem aqueles que dizem, bom, não vamos agora pensar, ou ver, ou refletir, ou tentar saber mesmo aquilo que aconteceu no passado. Não, o que aconteceu, aconteceu. Nós vamos projetar-nos para o futuro. É claro, é evidente, né? Sobretudo para as novas gerações que pensam no futuro, justamente, né? É coisa boa, evidentemente. Mas é importante e é indispensável ter as nossas raízes bem profundas na experiência passada, que é para fundamentar o nosso futuro. É absolutamente importante.
Com mais conhecimento de causa.
Exatamente. Jesus certamente era filho do seu povo, ele conhecia e os seus interlocutores também conheciam essas leis. Portanto, eles estavam bem enraizados, mas era preciso dar aquilo que tinha sido transmitido nos séculos pelos profetas até um espírito novo. Esta lição vale também para nós, bem enraizados no passado, mas com as nossas perspectivas para o futuro. Até podemos dizer, o futuro será muito mais consistente, muito mais produtivo, quanto mais tivermos aprendido das lições do passado, das lições da história. E seria um desastre que repetíssemos os erros do passado por falta desta visão histórica. É por isso que, parafraseando um antigo professor meu, eu posso dizer mesmo hoje, nós estamos a progredir convenientemente se o erro que cometemos hoje é o primeiro. Mas se é o terceiro, ou quarto, ou quinto, então aqui há coisa que não está funcionando. E a visão que Jesus nos dá no seu ensinamento é mesmo neste sentido. Fundamentados no passado, enraizados na palavra de Deus, então podemos construir um futuro melhor.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?